Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, vamos aos destaques desta quinta-feira. Médica é afastada acusada de cobrar de pacientes para furar fila do SUS. Polícia Civil realiza grande operação e prende grupo que aplicava golpe da pirâmide financeira em Curitiba. Gilmar Mendes nega pedido de Beto Richa contra a mudança de juízes em ações na Justiça. E na segunda entrevista da série Cuidados na Infância, vamos falar da idade escolar. Seja bem-vindo, eu sou David Lira, hoje é 17 de outubro de 2019. Fique bem informado, Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
Quinta-feira com muitas nuvens e sensação de tempo abafado na maioria das regiões paranaenses. Chuva rápida prevista para a região de Umuarama, máxima de 36 graus. Em Porecatu e Londrina, no norte do estado, máxima de 35 graus. Em Curitiba, os termômetros sobem um pouco nesta quinta-feira e a máxima chega aos 26 graus. Uma médica que atuava em um hospital de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, foi afastada pela justiça das atividades exercidas no SUS. Ela é acusada de cobrar até R$ 9 mil por paciente para furar a fila do Hospital Angelina Caron. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Paraná é resultado das investigações da Operação Mustela, deflagrada pelo órgão em dezembro do ano passado, e que trata dessa prática criminosa em diversas cidades paranaenses. Segundo as investigações, as negociações eram feitas por uma ex-servidora da Prefeitura de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, e um ex-assessor da Assembleia Legislativa, que, de acordo com o Ministério Público, utilizavam das posições políticas que exerciam para furar a fila. Os fatos denunciados ocorreram entre os anos de 2016 a 2018. Segundo a ação penal, até agora 7 pessoas foram vítimas das cobranças ilegais da médica. Uma operação da Polícia Civil do Paraná desmantelou nesta terça-feira uma quadrilha suspeita de aplicar o golpe da pirâmide financeira em Curitiba. Segundo as investigações, a fraude ultrapassa R$ 30 milhões.
6 pessoas foram presas nesta quarta-feira em uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Paraná, que mirou em uma empresa suspeita de aplicar golpes financeiros que podem ultrapassar R$ 30 milhões. Os casos aconteceram em Curitiba. Segundo as investigações, o esquema de pirâmide oferecia investimentos financeiros aos clientes, com a promessa de retornos de até 50% em 3 meses. De acordo com o delegado André Feltes, responsável pelo caso, a empresa chegou a arrecadar R$ 50 milhões. E algumas vítimas venderam bens para investir.
Teve muita vítima que vendeu imóvel, vendeu casa, vendeu carro e botou lá. Quando chegou no começo desse ano, final do ano passado, eles começaram a ter dificuldade de pagamento, o pessoal começa a querer tirar dinheiro, é o modo característico da pirâmide. Uma hora todo mundo quer tirar dinheiro, não tem para todo mundo. Então a gente ouviu várias vítimas, ouviu testemunhas que relataram que essas operações que eles faziam no mercado de valores eram operações com valores bem menores, pessoas físicas dos sócios normalmente, que não tinham como dar conta de pagar a renta habilidade todo o volume de capital que tinha sido obtido. Eles relataram aqui que eles chegaram a captar até R$ 50 milhões e que lá pela metade de fevereiro o déficit seria de aproximadamente R$ 30 milhões.
Em um dos casos, os suspeitos chegaram a forjar um contrato de garantia de veículo avaliado em R$ 67 mil, prometendo rentabilidade de 50%. Para captar clientes, os empresários ofereciam cursos pela internet relacionados a investimentos, que só poderiam ser feitos mediante a aplicação de dinheiro no esquema. A empresa não tinha autorização da Comissão de Valores Mobiliários para oferecer os serviços. Segundo o delegado, os suspeitos levavam uma vida de luxo. Como muitos clientes estavam cobrando os lucros prometidos, os golpistas mudavam de endereço com frequência.
Então a gente já tinha percebido que eles estavam frequentemente mudando de endereço. Um dia estavam na casa de um, outro dia na casa de outro, mudando de endereço, vendendo veículos, dissipando patrimônio. Então isso fez com que a gente até tentasse abreviar, né, um pouco a investigação para cumprir esses mandados hoje para tentar, né, conseguir o maior número de bens e patrimônio e conseguir obter os documentos necessários para a investigação.
De acordo com a polícia, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e foram expedidos 9 mandados de prisão temporária. As investigações começaram em março deste ano, após vítimas denunciarem. Há pelo menos 20 boletins de ocorrência de clientes lesados pelo grupo. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
O Supremo Tribunal Federal negou o pedido da defesa do ex-governador Beto Richa para suspender as ações das operações Quadro Negro e Rádio Patrulha por conta de uma troca de juízes no Tribunal de Justiça do Paraná. A repórter Alexandra Fernandes tem as informações.
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da defesa do ex-governador Beto Richa para suspender a ação penal relacionada às operações Quadro Negro e Rádio Patrulha. A defesa contesta a troca de juízes responsáveis pelo andamento dos processos. Em junho, uma portaria do Tribunal de Justiça do Paraná realocou os juízes substitutos. Com isso, as ações contra Richa, que tramitavam na 9ª e na 13ª varas criminais, deixaram de ser presididas por Fernando Fischer e passaram ao juiz José Daniel Tualdo. A decisão do TJ Paraná motivou o pedido do habeas corpus da defesa de Richa em instâncias superiores, que por fim não resultaram em alterações. Em despacho, o ministro Gilmar Mendes negou o segmento do habeas corpus e defendeu o remanejamento dos juízes. Segundo ele, abre aspas, a troca se deu de forma objetiva por critérios de volumes de trabalho e antiguidade, fecha aspas. Ainda o documento diz que as mudanças foram abrangentes e não tinham relação direta com a situação de Beto Richa. A operação Rádio Patrulha mira em propinas de R$8 milhões em contratos de manutenção de estradas rurais e a operação Quadro Negro investiga desvios de verbas na educação. Ambas tramitam na Justiça Estadual. De Curitiba, a repórter Alexandra Fernandes.
As queimadas na região norte do Brasil durante o mês de setembro mostraram a necessidade urgente de preservação da natureza. Na coluna Preserve Meio Ambiente, o professor Eduardo Salamone ressalta a importância desta conservação.
Preserve Meio Ambiente.
Nossa conversa é sobre meio ambiente. O objetivo é fazer uma reflexão sobre o tema e hoje faço o início de uma análise sobre a necessidade da proteção ambiental. Passadas algumas semanas do alerta das queimadas na Amazônia, esta chaga ambiental continua avançando no Brasil. Queimaram parte do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, áreas de proteção no Alter do Chão, no Pará e outros locais que são ambientalmente sensíveis. Também queimaram áreas agrícolas em Goiás e Tocantins. O tempo seco tem favorecido esse estado de emergência, mas volto a dizer, a maioria dos focos de incêndio foi provocada, sim, pelo ser humano. É preciso registrar que de janeiro até meados do mês de setembro, nesse ano de 2019, já foram registrados pelo INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mais de 123.700 focos de queimadas no Brasil. Veja, são 52% a mais que no mesmo período do ano passado. Corumbá, em Mato Grosso do Sul, é o município brasileiro que lidera esse ranking. E lá, este ano, foram produzidos 3.442 focos de incêndio. Mas não é só no Brasil que o fenômeno das queimadas vem se intensificando. Vastas regiões de outros países sul-americanos, europeus, nos Estados Unidos, em países da África e da Oceania, mas também da Ásia, são locais onde esse fenômeno tem crescido ano a ano. A Indonésia é um deles. A causa imediata desses incêndios é a ocorrência de eventos climáticos extremos que estão ocorrendo de forma cada vez mais preocupante. Entre esses eventos, a estiagem é um problema que coloca em risco a vegetação. Grandes áreas sofrem ano a ano um severo estresse ambiental por falta de chuvas regulares. A situação pode ser verificada tanto em áreas rurais como urbanas. A Grande São Paulo, por exemplo, é um dos locais críticos no Brasil. Nos últimos anos, as sucessivas estiagens têm trazido problemas agudos de falta de água para uma vasta população que pode chegar a 20 milhões de pessoas naquela região. Novamente, é necessário ressaltar que as defesas contra os eventos climáticos extremos são as possibilidades de resiliência e resistência que as pequenas ou grandes comunidades precisam possuir. Podem ser pequenas iniciativas, como a manutenção da mata ciliar de um córrego que passa em nosso bairro. Podem ser grandes iniciativas, como a recomposição da paisagem de um fundo de vale. Isso tudo garante que o ciclo da água voltaria ao seu estado natural. Portanto, a resiliência seria mantida. O fato incontestável é que nosso ataque ao meio ambiente, por meio de sua destruição contínua, está tornando nossos habitats insustentáveis. Pergunta-se como deixamos a situação ficar tão crítica. Não foi por falta de aviso, mas sim por falta de conscientização. Precisamos com urgência tomar decisões que mantenham ou recomponham parte do mundo natural, seja em pequenos territórios, sejam em áreas maiores. Mas em 20 de setembro de 2019, foi dado um passo importante para essa conscientização. Milhões de pessoas saíram às ruas de centenas de cidades no mundo todo para se posicionar a favor do meio ambiente. Quem liderou o processo foi uma líder adolescente de apenas 16 anos, Greta Thunberg. E o exemplo dela deve servir para que todos nós façamos uma reflexão de como nossa sociedade deve se portar, revendo valores. O meio ambiente é um dos valores máximos agora, até porque precisamos manter os padrões mínimos de sobrevivência para nós e nossos filhos. Aqui é Eduardo Salamone, professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná. Até a próxima coluna.
Preserve meio ambiente.
A seguir, no Paraná em Rede, na segunda entrevista da série Cuidados na Infância, vamos falar da idade escolar. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.